parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e novidades do nosso município. No Conexão de hoje, vamos conversar sobre as ações da Secretaria de Obras e Viação. Vamos apresentar um balanço do ano, destacar os pontos altos do interior e da cidade, falar das obras em andamento e da estrutura que vem fortalecendo o trabalho da pasta. E é claro, tem ainda o nosso tradicional giro de notícias, com as principais destaques das secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Hoje, vamos falar sobre as ações da Secretaria de Obras e Viação. Um balanço do ano, os pontos altos no interior e na cidade, as obras em andamento e o maquinário que vem reforçando a estrutura da pasta. Recebemos o secretário de Obras e Viação, Márcio Neves, o coordenador de obras do interior, Enio Bratz, e o coordenador de obras urbanas, Rafael Godoy. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Gás. Tudo bem?
Tudo certo. Bom dia, Enio.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Rafa.
Bom dia, Gás. Tudo bem?
Tudo certo. Secretário Márcio, começando com você, quais foram os principais destaques da Secretaria neste ano, tanto na cidade quanto no interior?
Graça, novamente estamos aqui no seu programa, é um prazer estar aqui, uma tremenda audiência no nosso público geral, e para poder falar nesse ano de 2025, né, que foi um ano de muito trabalho, muito planejamento, resultados concretos. Desde o início tivemos um compromisso de melhorar a nossa infraestrutura urbana, né, do Rafa, e a nossa infraestrutura rural, interior, estrada, coelho. Nas áreas urbanas, aceleramos os investimentos em manutenções e melhorias da cidade, manutenção de rua, limpeza de bueiro, né, tapa-buracos constantes, melhoria na iluminação pública, né, ruas, praças, e ampliamos as pinturas, né, nas nossas ruas, fortalecendo sinalizações das vias. Né. O nosso departamento de trânsito cada vez mais presente, atuante, organizando o fluxo da nossa cidade, né? A Defesa Civil também é um órgão muito importante dentro da pasta da Secretaria de Obras, muito atuante, de forma permanente, próximo da comunidade, né? No nosso interior, temos uma atenção especial nas nossas estradas, né, Enio? Nas estradas vicinais, nos nossos travessões, né? E sabemos que elas são fundamentais para nossos produtores rurais, né? Tanto para o escoamento da produção, para o transporte escolar, e para o deslocamento de suas famílias para a cidade, né? Então, foi um ano de muito trabalho e planejamento dentro da Secretaria de Obras.
Enio, dentro dessa retrospectiva, como você avalia a situação atual das estradas rurais depois desse ano de trabalho?
Bom, graças a muito serviço feito no interior, temos com boas condições, acho, hoje, nas estradas, né? Mas temos muito que melhorar ainda.
E ressaltando o Enio aí, a gente disponibiliza do pessoal, maquinário, né? Então, o que o Enio quis dizer é que nós temos uma imensidão de estrada nessa Ibirubá. Nós temos mais de 1.000 quilômetros, né, Enio?
Sim.
De patrulhamento aí, que a gente superou esse ano, né? Com pouco máquinas que a gente tinha, né? A gente correu atrás, né? Demos uma volta, começamos a volta no interior de novo, que a gente fala voltas, porque a gente começou no Triunfo, a gente começa, se eu não me engano, acho que são 33, 36 localidades que a gente tem. Então a gente fez a volta nesses 1.000 e poucos quilômetros dentro do município de Ibirubá, né? E patrolando e parando somente, por exemplo, um dia que nem hoje com chuva, né? Então, mas mesmo assim, as máquinas não parando, a gente tem muito ainda que fazer dentro do município de Ibirubá.
Rafa, na área urbana, como está organizado o cronograma de recolhimento de galhos e quais são os principais desafios encontrados?
Graças, sobre o recolhimento de galhos aí, a gente segue o nosso cronograma mensal, né, onde a gente lança todo início do mês aí nas redes sociais da prefeitura, né, para todo mundo acompanhar, as famílias poderem se organizar a cada dia que passar no seu bairro ali, organizar os galhos e deixar no dia do recolhimento, né, para não haver transtorno ali tanto pro morador quanto para nós que vamos fazer o recolhimento, né, nossa turma junto com a escolinha, né, tá sempre atento ao cronograma, tentando levar sempre o melhor à comunidade.
Secretário, quais obras e ações você destacaria como pontos altos que marcaram o ano?
Olha, Grace, eu citaria todas. Todas as obras que fizemos, desde o dia 2 de janeiro, lá naquele início do ano, quando a gente teve um recolhimento de lixo, né, Rafa? Que toda a equipe da Secretaria de Obras empenhadas a recolher o lixo que ficou, há dias que não vinha sendo recolhido, desde aquele lixo, que todas as equipes se mobilizaram, até a Rua Cascavel, que foi uma das últimas obras que a gente fez, uma obra tão importante para aquela rua, para aquelas pessoas que moram naquela rua. Desde lá até a nossa última obra, aí, a Rua Cascavel, eu acredito que foram todas as obras importantes. Todos os munícipes de Ibirubá acreditam no nosso potencial e a gente precisa dessa importância. Desde uma troca de lâmpada na frente da sua casa, desde lá um bueiro que o charuto faz lá, que limpa. Então, é importante para nós. Mas eu destaco assim, então, se for para destacar uma, seria a Rua Cascavel. Porque isso vem há anos e a gente viu nos olhos daquelas pessoas que moram naquela rua o quanto ficou bom o serviço e da gente conversar com eles, com os próprios moradores, a felicidade, né?
Enio, em relação à manutenção, que serviços foram realizados recentemente, como cascalhamento e patrulhamento?
Bom, temos lá no Pinheirinho, terminando um trajeto de encascalhamento, né? Fizemos um reconceco, uma parte, só que temos que seguir mais adiante o Pinheirinho, só que agora, até esse fim do ano, a princípio, estaria só essa parte de encascalhamento, só que patrulhamento temos fazendo na segunda passada, já que nem o Márcio comentou assim, estaremos continuando lá na Capela Fátima no próximo dia, né, que a gente já parou por lá, para fazer a segunda volta no município.
Rafa, sobre as praças, trevos e áreas verdes, quais locais receberam atenção, como corte de grama, roçado e pintura?
Graças sobre praças aí, então, praticamente todas esse último mês aí receberam atenção da Secretaria de Obras, né, tanto como pintura, areia nas pracinhas, corte de grama, todas elas praticamente receberam atenção da nossa secretaria aí, prestando um serviço aí, inclusive na última Praça da Floresta, Praça da Irmande, Praça da Jardim, Bairro Aparecida ali, foi, pintamos tudo também. Então praticamente todas as ruas aí, a gente vem fazendo um trabalho legal aí para entregar o melhor para a nossa comunidade.
Secretário, um ponto importante é o maquinário. O que chegou esse ano e o que está previsto para chegar ainda? Como isso fortalece a infraestrutura do trabalho?
Nós recebemos uma moto niveladora, né, uma patroa, no início do ano, e duas retroescavadeiras, né, uma para a Secretaria de Obras e outra para a Secretaria de Agricultura. Dentro da cidade, a gente adquiriu aí com o Rafa aí um tratorzinho de cortar grama novo, né, a gente conseguiu umas motopodas, umas roçadeiras, né, motosserras novas, né, Rafa?
Isso.
E a gente sabe que a renovação e a manutenção da frota que adquirimos, sabemos que essas máquinas é muito importante para nós, né? A gente precisa ter uma máquina de boas condições que faz a diferença na estrada, né? Para acelerar o serviço, né? E a gente precisa. Essas máquinas novas, elas vêm para atender e ter agilidade, né? Para nós atender essa demanda do produtor. Tanto da cidade como do interior, a gente precisa. Hoje a gente receber máquinas novas, tanto na cidade, eu digo assim, recolhimento de galhos vai agilizar, caminhões, né? No interior, né, novos caminhões, novas máquinas, isso tudo, repito, traz agilidade, né, e tranquilidade para nós também, né, que é para a gente realizar um bom serviço, né?
Pois é.
Enio, como a equipe define quais estradas precisam de atenção prioritária? É pelo fluxo de produção, transporte escolar, quais critérios são utilizados?
Hoje, graças, por exemplo, como choveu, saiu o secretário, né? Para nós verificar os pontos mais críticos. Uhum. Assim, não todos, né? Mas, por exemplo, alguém que passou para nós as demandas, né? Que a gente podia melhorar e coisa e tal, né? Que é dia de chuva, no caso, daí a gente passa para ver os pontos mais críticos para a gente ir fazendo durante o tempo quando estiver disponível.
As pessoas ajudam bastante também informando, né, nas localidades, porque não tem como ir em todas olhar, né, como tu mesmo mencionaste, né, então
com
as pessoas,
certeza,
acho que até elas podem chegar na secretaria também e informar isso, né, tem um ponto que precisa de atenção para vocês verificarem, né.
É, hoje a gente não consegue planejar somente saindo nos dias de chuva, pelo que o Enio citou, né, o que a gente fez hoje. Hoje a gente deu uma volta no interior, viu a situação real de algumas estradas, né?
Sim.
Dá para se dizer assim que hoje que a gente passou, a gente fez aí uns 35, 40 quilômetros, dá para se dizer assim que 95% estava boa, né? Cascalhada, empedrada, né? Mas sempre tem algo para fazer. E a população nos ajuda muito, Grace. A população, ela tem os canais do WhatsApp da Secretaria de Obras, tem o meu particular, tem o particular do Enio, é com poucas pessoas, ligo pro Rafa também. Os guris vão atender muito bem ali dentro da secretaria, o pessoal vem até a secretaria.
Sim.
E não é só o interior, né? A cidade também. Então a gente tem os canais dentro da Secretaria de Obras e a gente pede que a população nos indique aonde a estrada no interior está ruim, ou até mesmo na cidade, né? Com um pouco ali, um bueiro entupido, uma lâmpada queimada. Então isso é muito importante para nós.
Rafa, e sobre a sinalização urbana e operação tapa-buracos, como está o mapeamento dos pontos críticos e a execução dos serviços?
Sobre a sinalização, Graci, avançamos muito nesses últimos meses, né? Então, junto com o Vomir aí, que é da parte do trânsito lá, né? Nos ajuda bastante, a gente tem os guris lá que na parte de sinalização estão caprichando aí praticamente em todas as ruas, avenidas principais, bairros próximos às praças, escolas. Então, como o pessoal pode ver, está bem sinalizado, né? Sobre os tapa-buracos aí, a gente vem executando alguns pontos aí, mapeando os mais críticos, né? E tentando atender o mais rápido possível a todos os locais aí.
Márcio, falando agora do que vem pela frente, quais são as ações que são planejadas para as próximas semanas?
As próximas semanas é Natal e Ano Novo. As próximas semanas a gente vai dar uma atenção especial para a cidade. Uhum. Ajudar no recolhimento de lixo, né, Rafa? Recolhimento de galhos. Né? Nós temos algumas, algumas flores para plantar, que é um pedido da nossa prefeita. Nós ficamos devendo ainda para a comunidade do Umbu, que a gente precisa, né, fazer um cascalhamento numa das estradas ali que estão, não vou dizer em péssima, mas não está em boas condições. Mas a gente sabe desse compromisso. E manter o trabalho da Secretaria de Obras, né? O Escolinha com o recolhimento de galho dele, o Charuto, enquanto, né, a gente puder, a gente vai fazer essas limpezas de bueiros, né? E acredito que após a virada do ano aí, a gente tem uma demanda muito grande, que é a colocação daqueles bueiros atrás do Campo de Juventude, que é ali na Greju até o Rio Pulador, né? E também a colocação de galerias ali no pulador, próximo ao antigo aterro nosso sanitário, próximo da senhora Fritz ali, Fritz, né? Então a gente tem esse compromisso também de ser colocado essas galerias. Essas são as primeiras ações nossas de 2026.
Enio, existe algum projeto futuro já previsto para melhorar ainda mais a trafegabilidade e a infraestrutura das estradas do interior?
Graças a gente vai intensificar o encascalhamento, né? Tentar patrolar mais vezes as estradas, que a gente está com bastante demanda para fazer isso aí, que eu acho que é um ponto principal, né? Que é o que o produtor precisa, não só patrolar, mas tentar ajudar o máximo que a gente consegue com o maquinário que a gente tem disponível.
Rafa, para encerrar a tua participação, qual mensagem você deixa aos moradores sobre a importância da colaboração com os serviços urbanos?
A importância dos moradores é muito importante, né, para nós poder executar o nosso trabalho ali na frente, né. Então, pedir que nos ajude, né, sempre que tiver alguma demanda, nos passe, ligue para a Secretaria de Obras aí, para o Márcio, para os guris ali embaixo, para mim, Então, que nos avise, que a gente vai atender da melhor maneira possível, né? Aproveitando o espaço também para desejar um Feliz Natal, próspero ano novo para todas as famílias ibirubenses aí. Seja um próximo ano repleto de conquistas para todos nós.
Enio, para encerrar a tua participação, que mensagem você gostaria de deixar aos produtores rurais e moradores do interior sobre o trabalho realizado nas estradas e a importância da colaboração da comunidade para seguirmos avançando?
Bom, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer aos produtores pela atenção que dão pela gente quando a gente está se empenhando para cumprir um serviço lá. E a gente não é, é humano, a gente pode errar, mas tentamos sempre fazer pelo melhor. E um feliz ano novo e um feliz Natal a todos.
Secretário Márcio, para finalizarmos, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a comunidade sobre o compromisso da Secretaria com melhorias e investimentos contínuo?
Graça, em primeiro lugar eu quero agradecer aos meus coordenadores que estiveram ao meu lado no ano de 2025. O Enio, do interior, que está aqui do meu lado, o Rafa, o Charuto, nosso Jorge, conhecido como Charuto, né? O Escolinha, o Oneire, o Volmir, né? Toda essa galera aí, o Marco, da Secretaria de Obras, que trabalharam incansavelmente em 2025. Ao Elias, ao Thiago, nosso administrativo ali, que dão um suporte para nós, né? E também quero destacar também o trabalho de todas as nossas equipes, né? Os profissionais comprometidos, que muitas vezes enfrentam o sol forte, a chuva, o barro, e longas jornadas para entregar resultados, né? A qualidade é eles, que todos da Secretaria de Obras, o meu reconhecimento e o agradecimento, né? Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido e com muitos projetos já encaminhados para o próximo ano. O nosso compromisso vai seguir firme em 2026, melhorar a cada vez mais a infraestrutura do nosso município, trazendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para toda a nossa querida comunidade de Birubá. E desejo a todas as famílias da nossa querida Birubá um Natal de paz, amor, união, e que essa época especial fortaleça nossos laços, renove nossa esperança e nos inspire seguindo cada vez mais uma cidade melhor. E que o novo ano, né, 2026, nos traga mais oportunidades, mais saúde, prosperidade e novas conquistas. Um abraço a todos, amigo birubense.
Certo, muito obrigada então pela participação de vocês aqui no Conexão dessa semana.
Giro de notícias das secretarias municipais.
Ibirubá assina termo de cooperação para a construção de 40 novas moradias. Na última sexta-feira, dia 19, a administração municipal realizou um ato muito importante para o futuro das famílias atingidas pelos eventos climáticos de 2024. A assinatura do termo de cooperação com o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, para a execução do programa A Casa é Sua Calamidade. O ato contou com a participação do secretário executivo do Plano Rio Grande, Clair Kuhn, representando o Governo do Estado. Este termo viabiliza a construção de 40 unidades habitacionais destinadas às famílias que tiveram suas residências destruídas ou condenadas, garantindo mais dignidade e segurança na reconstrução de suas vidas. O termo firmado estabelece a conjugação de esforços entre o município e o Estado para a execução das obras. A parceria prevê que o município realize toda a infraestrutura necessária, como abertura de vias, redes de água e energia, drenagem e terraplanagem, enquanto o Estado, com recursos do FUNRIGS, será responsável pela construção das moradias. A partir dessa assinatura, inicia-se a etapa de planejamento técnico e execução das obrigações previstas, permitindo que o município avance em mais uma ação concreta de assistência e reconstrução em benefício da comunidade. Vamos ouvir agora a fala da prefeita Jaque, na sequência o secretário de Administração e Planejamento Everton Lagman e após o secretário executivo do Plano Rio Grande, Clair Kuhn.
Primeiro, nós precisávamos comprar essa área e você foi aquela pessoa batalhadora, ajudou a gente conquistar essa área, convencer os donos da área, que seria um projeto importante para o município. Correu nos 200 dias de governo, nós assinamos a compra da área à vista, R$1.380.000. E a partir daí a gente começou a trabalhar então em cima do desmembramento e de outras questões de planejamento necessárias, né? porque era algo quase impossível, Clair, para o município que não tinha ainda uma área, que tinha um tempo hábil, que deveria estar apresentando isso ao governo do estado. E hoje a gente, ao final, ao apagar das luzes de 2025, a gente está hoje assinando esse termo de cooperação com o governo do estado. Então, é quase sem palavras, né? Eu diria que hoje é o convênio de maior valor, né, que nós assinamos em 2025, foram vários, né? Mas essas casas aqui representam mais de 6 milhões de reais, Gabriel, que vem de fora, que a nossa equipe e a nossa equipe da administração é competentíssima, se colocou à disposição e buscou. Então, isso aqui não é da Jaque, não é do Tuta, é de toda a administração e, principalmente, é para a nossa comunidade, para atender aquela família, aquela pessoa que está na situação de maior vulnerabilidade. Principalmente, Clair, a gente tem visto essas intempéries cada vez mais radicais, fortes, né? E a gente precisa buscar alternativas para essas famílias. A gente hoje traz uma alternativa, traz uma nova possibilidade, traz um novo alento, né? E é isso que nos fortalece estarmos aqui nessa cadeira. É isso que nos fortalece. Buscar incessantemente melhorias, buscar incessantemente qualidade de vida. Muitos dias sem dormir, sem comer, mas com resultados. O resultado vem, ele vem para as pessoas do bem, o resultado vem para aquelas pessoas que querem, que sabem o que estão fazendo, o resultado vem quando você faz isso com muita honestidade. Então é isso que nós estamos colhendo, Tuta, através da nossa honestidade, da nossa verdade, né? Rodeado de pessoas boas, do bem, e certamente a comunidade reconhece isso, tenho certeza disso. Que nós já temos também um convênio assinado com o governo federal do Minha Casa Minha Vida, mais 20 casas. Seremos um dos primeiros municípios a licitar as 20 casas. Então, aqui está exposto para vocês o estilo da casa que será contemplado pelo estado, que depois talvez o Xoxinho ou alguém possa colocar, steel frame. Aqui está a composição do loteamento, então, que nós adquirimos. Já está com as suas matrículas individualizadas, né? Aqui é ele num contexto como um todo, são 67 lotes, né? E lá, então, serão...
40, lá são
onde vai ter as 40 serão as 40 casas, então, construídas. Tá bom, pessoal? A gente fez aqui um desenho, mas essa aqui é a casa que será... o modelo da casa que será contemplada.
Não é nenhum município, não existe nenhum município no Brasil... Sim. Que em menos de 100 dias está com as matrículas individualizadas, está com todo o processo pronto. A equipe de projetos, a Gabriela, não está aqui. Né? Graças a isso nós fomos o primeiro município a cadastrar na Caixa, né, Xoxinho? E ser contemplado porque nós tínhamos uma área. Né? Nós não só compramos uma área, nós investimos numa área para nós ter essa condição de hoje estar aqui, né, apresentando, assinando mais um convênio. Então nós vamos sim encerrar o ano com um convênio de 60 casas. 60 famílias que vão ser contempladas que precisam. Isso é olhar para o povo, isso é trabalhar pela população de baixa renda. E nós soubemos que temos um caminho aí nos próximos meses a trilhar. Nós temos que licitar agora a questão da iluminação pública, da rede de água e de esgoto. Os projetos já estão aprovados. O projeto de esgoto, essa semana que vem, está sendo protocolado na Corsã. Da rede elétrica está aprovado. E a da pavimentação... O setor de projetos já terminou, então tudo isso vai ir para licitação nos próximos meses. O bairro Floresta vai virar um canteiro de obras em 2026. Obrigado, Jaque, obrigado, Tuta, pela confiança e obrigado, Clair, pela parceria de sempre.
Estas casas são de steel frame, tá? Que nem o Jorge disse, casas mais modernas, mais capacidade térmica, isolamento. É construção rápida, limpa. O que é limpa? Cimento, asfalto, tijolo. É muito rápido. E a notícia boa, já. Eu vi que vocês estão prontos quase aqui. A notícia boa, vocês não têm que correr agora, tá? É assim, ó.
Mas...
O projeto aqui nos nosso convênio, tá? A empresa já está contratada. É a CMC, a empresa que vai executar. O Estado contratou a empresa. Vai executar, tá? O valor investido são 6 milhões 640 mil. Aí coube, então, agora, aí no fundo do Fundis, que é a pasta que a gente está, porque eu acredito que assinou o termo lá, e a preocupação é assim, tá, e o dinheiro, essa aqui me falou, e o dinheiro? Tá, tem esse dinheiro aí. Você já que eu tô, o Gabriel e o governador são as pessoas que definem o financeiro final, mas nós encaminhamos, estamos tudo pronto. O Roger da secretaria lá disse, Clair, eu vou defender, porque naquela reunião eu estava na outra, e o Roger deixa para mim que eu defendo o Roger, por favor, eu estou defendendo o Roger aqui. O Roger defende, daí ele defendeu, e a notícia está aqui, então, de processo, o dinheiro está aprovado, está na conta para pagar a empresa. Então, no momento que nós assinar aqui, ir para lá, se no dia 10 de janeiro, dia 20, 30 de janeiro, tu tiver com tudo pronto que tiver que fazer a parte técnica, nós podemos vir aqui e dar ordem no início da obra, tá? Entendeu?
Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina, assessora jurídica da Prefeitura, e eu tenho um recado para as entidades beneficiadas com emendas impositivas para a execução de projetos no próximo ano. Essas entidades, que no total são 50, devem comparecer ao gabinete da Prefeita Municipal para retirada do material informativo para a elaboração do plano de trabalho. É muito importante que você, entidade, venha, compareça à Prefeitura e retire o envelope com orientações para a elaboração desse plano. Importante lembrar que em 2025, o STF teve novas decisões quanto às publicações e transparência na execução de projetos fomentados pelo poder público. Então, entidade, não perca a oportunidade de se inteirar como deve ser feito o plano de trabalho para receber esse recurso tão importante para a execução do seu projeto.
Encerramento dos grupos e oficinas de artesanato celebra a criatividade, convivência e inclusão social em Ibirubá. Na terça-feira, dia 17, a Administração Municipal, por meio da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, realizou o encerramento e confraternização dos grupos e oficinas de artesanato no Centro Social Progresso. O evento reuniu participantes, coordenação, autoridades e comunidade para celebrar um ano de atividades marcado pela criatividade, convivência e fortalecimento de vínculos. Atualmente, o município conta com 21 grupos de oficinas de artesanato ativos, sendo 13 no interior, coordenados pela professora Margaret Schwantz, e 8 na cidade, orientados pela professora Mayara Friedrich. As atividades desenvolvidas ao longo do ano vão além da produção artesanal, promovendo inclusão social, bem-estar e aprendizado e a troca de experiências entre os participantes. A programação contou com as boas-vindas da coordenadora do Departamento de Assistência Social e Trabalho, Márcia Basílio, mensagem e bênção da pastora estagiária Eduarda Viviane Miller, além de apresentações culturais do grupo musical Alegres da Terceira Idade, da comunidade de Arroio Grande e do grupo de dança sênior da Oase. O encerramento foi marcado por um animado baile com música e animação do Remo, garantindo momentos de confraternização e alegria entre os presentes. Durante sua fala, a prefeita Jaque destacou a importância dos grupos. O artesanato é uma ferramenta de transformação social. Aqui vemos pessoas que constroem amizades, fortalecem autoestima e encontram no convívio uma forma de cuidar da saúde emocional e social. Nosso compromisso é seguir valorizando e apoiando iniciativas que promovem inclusão e qualidade de vida, afirmou. A tarde também teve um momento especial com o passeio de din-din com o Papai Noel, que encantou os participantes e trouxe ainda mais clima de confraternização e celebração.
Comunidade Ibirubense. Aqui é a Sônia Lima, coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, e venho trazer um recado importante. Atenção, pessoal! Nos dias 24, véspera de Natal, e o dia 31, véspera de Ano Novo, as próximas quartas-feiras, o recolhimento de lixo do turno da tarde será antecipado para o turno da manhã. Ou seja, os bairros Progresso, Pôr do Sol e Jardim deverão colocar o seu lixo somente nesses dois dias, no turno da manhã. E também aviso o recolhimento quanto ao reciclado, que o lixo reciclado, que é coletado sempre à tarde, também será antecipado para o turno da manhã. Ou seja, os bairros Chácara, Bangu, Planalto e Esperança deverão colocar o seu lixo no turno da manhã. Pedimos a colaboração de todos os bairros para que respeitem os horários e que não coloquem seu lixo fora desses horários. Vamos juntos manter a cidade mais limpa, organizada e sustentável.
De volta às quadras, Municipal de Vôlei reúne gerações e emociona o público em Ibirubá. Na quarta-feira, dia 18, o ginásio municipal voltou a vibrar com as finais do Campeonato Municipal de Voleibol 2025. A competição foi realizada pela Administração Municipal de Ibirubá por meio do Departamento de Desporto, coordenado por Zico Capone. Após 6 anos sem a realização do campeonato, o retorno marcou uma edição histórica, reunindo talento, superação e um excelente público. Ao todo, participaram 6 equipes femininas e 5 equipes masculinas, envolvendo cerca de 160 atletas com idades entre 12 e 60 anos, reforçando o caráter inclusivo e o incentivo ao esporte no município. As disputas foram acirradas e premiaram o melhor do voleibol ibirubense. No feminino, a atleta mais jovem foi Luísa Gonçalves, de 12 anos, do time Nutrivital Base, e a mais experiente, Nelva Tizen, de 60 anos, das gurias do vôlei. Laís Doninelli foi eleita a melhor atacante e Isabelle Hagman a melhor levantadora. No pódio, gurias do vôlei ficou em terceiro lugar, Nutrivital Adulto em segundo e o título de campeã ficou com a equipe Nutrivital Infanto. No masculino, o atleta mais jovem foi Guilherme, de 13 anos, do time Cássio, e o mais experiente, Valdir Blase, de 57 anos, do União Vôlei Ibirubá. Gabriel Vargas, do Viva Vôlei, recebeu o prêmio de melhor levantador, e Matheus Vargas, também do Viva Vôlei, foi eleito melhor atacante. No pódio, Liverpool conquistou o terceiro lugar, e Liverpool B ficou com a segunda colocação. E o título de campeão foi para a equipe Viva Vôlei. O sucesso dessa edição reforça o compromisso da administração municipal em promover o esporte, fortalecer o voleibol e proporcionar novas oportunidades de integração e lazer. Mais do que grandes partidas, o retorno do campeonato municipal celebra a dedicação dos atletas, o espírito esportivo e o entusiasmo da comunidade em apoiar o desenvolvimento do esporte em Ibirubá. Com a chegada do Natal, Ibirubá se enche de luz, magia e esperança. É tempo de reencontrar quem amamos, fortalecer laços, celebrar conquistas e renovar a fé em dias ainda melhores. Que cada sorriso compartilhado, cada abraço apertado e cada gesto de solidariedade ilumine nossa cidade e aqueça nossos corações. Nesta época tão especial, seguimos unidos, conectando pessoas e criando novas oportunidades para todos que fazem parte da nossa história. A Administração Municipal deseja a você e a sua família um Natal de paz, alegria e encantamento. Prefeitura Municipal de Ibirubá, Natal Encantado 2025, onde a luz do Natal nos une e faz nosso município brilhar. Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá. E a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com trabalho e união. Vamos juntos.
nosso lugar. Inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.